SBS Radio.
Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui com o Eduardo Santana, com o Pedro Miranda e com o José Fernandes da APV. Vamos então falar um pouquinho dessa turnê que o Eduardo está fazendo pela Austrália. Ele já veio para cá várias vezes, acabou de fazer o show em Melbourne e daqui ele segue para Adelaide e Brisbane. Oi Eduardo, tudo bem? Prazer ter você com a gente hoje aqui.
Ah, bom dia, bom dia. Então, é um prazer enorme para mim, claro, estar aqui de novo de regresso à SBS. É sempre uma honra, porque na verdade trata-se de uma estação de rádio com excelentes profissionais. Desde já agradecer à Luciana o facto de me ter convidado para estar aqui.
E você já é da casa, né? Você já veio para cá várias vezes.
Sim,
quantas vezes você já veio para cá?
16ª vez aqui na Austrália. Em Melbourne, 14. 14 vezes.
14 vezes em Melbourne. Já vive aqui, já é. Faz parte da prata da casa, né?
É.
José, como é que foi o show? Por que a APV resolveu trazer o Eduardo para cá?
Eu estou há pouco tempo no comitê, mas quando entramos, eu pensei em trazer logo o Eduardo, porque já o conheço há vários anos. E como nós precisamos de realizar dinheiro, é uma forma de conseguirmos equilibrar as nossas finanças.
Uhum.
E então foi muito agradável, foi muito bom. Todas as pessoas gostaram. O show foi um show que se prolongou por 3 horas. E foi impecável. Foi impecável, foi muito bom. Não será a última vez que nós contactamos o Eduardo para cá vir.
Então, geralmente, quando os cantores vêm para cá, eles vêm para uma única apresentação. Vocês têm planos de repente, da próxima vez, ele fazer 2 shows ou mais shows em Melbourne, na APV?
Na APV será difícil, não será impossível, mas será difícil porque a comunidade não é muito grande.
Uhum.
E as pessoas, por vezes, custa, são um bocado dispendioso. Mas nunca é impossível, não?
Pedro Miranda, você também trabalha com...
Boa tarde.
Você também trabalha com o Eduardo. Como é que foi? Desde quando vocês se conhecem?
Eu, Eduardo, conheço há cerca de 6 anos. E eu não chamo de trabalho. Eu ajudo, eu gosto de ajudar, se for possível, ajudar não só a Associação Portuguesa de Vitória, como... Okay. O Sol de Portugal também é outra associação que existe. Uhum. E sempre que haja alguém que me peça para ajudar, eu gosto de ajudar sem, portanto, não falo em trabalho porque eu não sou renumerado, não é? Não recebo nada.
Uhum.
Mas faço, acompanho, já não é de agora, já há muitos anos, já do tempo de Fernando Pereira, que vieram cá, Carlos do Carmo, artistas que eu conheci, conjuntos, uhum. Portanto, já vem de há muitos anos. Portanto, e é isso que eu gosto de fazer e sinto-me bem com isso.
Como é que é essa viagem? O que, que ela tem de diferente das tantas outras?
Eu estive há pouco mais de uma semana atrás, estive na comunidade portuguesa em Toronto, no Canadá. Portanto, é um país que eu visito muito também, com muita regularidade. E tive lá um show para 800 pessoas, numa sala cheia de muitos portugueses, muita gente que de facto foi lá para ouvir o meu espetáculo e para presenciar o concerto do Eduardo Santana. Na verdade, a comunidade aqui em Melbourne não é muito diferente. As pessoas vão assistir ao concerto, os artistas portugueses, com muito carinho, com muito apreço, porque na verdade vivem num país extremamente longe de Portugal. São muitas horas de voo daqui para Portugal. As pessoas nem sempre têm possibilidade de ir de férias a Portugal, sobretudo quando estão numa fase de muito trabalho, porque ir a Portugal num fim de semana não dá, não é? Ir por uma semana também é muito complicado. Uhum. Só o fuso horário é uma baralhação enorme, porque a pessoa, quando está a adaptar-se ao fuso horário, vem embora para trás. Portanto, não é de todo possível. E famílias inteiras viajarem de férias para Portugal também é extremamente dispendioso, e quando se está no início de vida, principalmente, isso é catastrófico. Uma família não consegue suportar de modo...
Sim.
Nenhum essa despesa. Na verdade, viver esta experiência de vir aqui à Austrália dezenas e mais de uma dezena de vezes é muito enriquecedor, porque tenho tido a felicidade de conhecer muitos portugueses que têm uma vida extraordinária, que conseguiram aqui, tal como acontece em outros pontos do mundo, não só com portugueses, com brasileiros, com italianos, com gregos, conseguem uma mudança de vida realmente bastante visível, e quer o Canadá, como eu referi, quer a Austrália, são países de grande dimensão que dão essa oportunidade, países com futuro, não é? Não é por acaso que estas coisas acontecem aqui na Austrália, acontece porque o país é um país com futuro, é um país que oferece oportunidades. E como se diz, que quem em terra de, como é que é, em terra de seco quem tem olho é rei, portanto aqui na Austrália isso acontece, e eu estou muito feliz por ter conhecido ao longo destes anos portugueses extraordinários, gente extraordinária, e que me têm acarinhado muito, quer a nível da APV, no caso, aqui, quer a nível pessoal, tenho tido a felicidade de conhecer.
Mesmo antes aqui da entrevista, a gente estava falando dos portugueses que fazem a diferença aqui na Austrália. Você comentou rapidamente a tua audiência nos diversos cantos do mundo, né? Então você fala com os portugueses no Canadá e aqui na Austrália e em outros países. É muito diferente a receptividade? Ou é sempre calorosa? Ou depende também do show, do dia?
É sempre calorosa. É sempre calorosa. Não obstante, é claro que é muito diferente cantar para 800 ou 1000 pessoas do que cantar para 150 ou 200, não é? Existe ali uma diferença significativa, porque 800 pessoas a fazer barulho, não é?
Dá energia,
mais entusiasmo, né? Dá mais energia. É, mas isto nós temos que aprender a viver com aquilo que temos, e temos que estar, temos de ser profissionais, quer estejamos a trabalhar para 200 como para 2000, não é? Portanto, o entusiasmo tem que ser o mesmo, o profissionalismo, a atitude tem que ser a mesma, e nós temos de nos adaptar. Agora, na verdade, a comunidade portuguesa aqui na Austrália, toda esta que eu tenho conhecido ao longo destes 19 anos que por aqui venho, é uma comunidade que me tem dado muito carinho e muito apoio, e não é por acaso que venho aqui tantas vezes e que tenho dado até a oportunidade de outros artistas portugueses virem cá também.
Sim, você que começou, você é um pioneiro, porque no começo vinham pouquíssimos
vinham muito poucos
cantores portugueses, não é mesmo?
É verdade. É verdade, tivemos cá vários, inclusive o Zé Cido, enfim, várias pessoas, mas o Eduardo, os portugueses gostam das coisas que ele tem, as canções, as músicas. Agora trouxe um CD novo, com um novo trabalho, e enfim, as pessoas gostam, apreciam a sua voz, a sua maneira de ser, e ficamos agradavelmente satisfeitos com o trabalho que ele faz.
E o seu último trabalho, A Mulher Portuguesa, qual que foi a inspiração para a Mulher Portuguesa? Porque
nessa
altura da sua carreira.
Eu, a Mulher Portuguesa, comecei a escrevê-la justamente quando eu fui embora da Austrália, há 5 meses atrás. A Mulher Portuguesa e o Obrigado Meu Anjo são dois temas que eu comecei a escrever. O Obrigado Meu Anjo eu escrevi num avião quando ia de Melbourne para Dubai. No voo da Emirates, foi quando eu escrevi esse tema, portanto, eu acho que a Austrália também me inspira, de algum modo. E se reparar, a Mulher Portuguesa começa, já vi mulheres bonitas da Austrália ao Japão, estou a falar no Japão, temos aqui uma colega japonesa, não é? Portanto, estou a falar no Japão. Portanto, o Japão, por acaso, é um país que eu nunca visitei e gostaria de visitar um dia, quem sabe. E eu inspiro-me normalmente quando faço viagens. Acaba por me ajudar um pouquinho também a tenho mais tempo para pensar. Viagens de avião de 15 horas, 20 horas, dá para pensar em tudo, não é? Ouvir música, ver filmes, pensar um bocadinho na nossa vida, no nosso dia-a-dia, e isso ajuda-me, inspira-me um pouco a viajar. Aliás, eu quando não viajo é que isto tem uma dor de cabeça, não é? Porque eu estou habituado a parar pouco tempo em Portugal, estou no máximo 3 meses eu estou a sair de Portugal, e agora, como eu estava a dizer no início da conversa, eu estive no Canadá 1 semana, fui a Portugal 2 dias, venho para a Austrália, estou aqui 2 fins de semana, chego a Portugal, estou mais 2 dias e vou logo para Paris. Portanto, isto no fundo é a vida do artista, e é a vida que nós, no fundo...
E o seu jet lag? Você não... com fuso horário, você
tem
estratégias para...
Tenho alguma dificuldade, mas tenho uma estratégia, que é o de, quando chego a um determinado país, vamos supor, chego às 6 da manhã, como foi a casa aqui em Melbourne, o Pedro foi-me buscar ao aeroporto, e eu não fui para a cama, Portanto, fiquei o dia todo, aguentei. E depois, é claro, ando ali 3, 4 dias com a cabeça à roda. Esta noite, devo dizer, eu cheguei sexta de manhã, foi a primeira noite que eu finalmente consegui dormir direito. Acordei uma vez de noite. Porque normalmente acordo 3 da manhã, 4 da manhã e já não se consegue dormir. Ontem eram 4 da manhã quando acordei. Portanto, tive o dia todo, até à meia-noite outra vez. É. Não é fácil. Mas é um orgulho muito grande sair de Portugal.
Você tem um coração imigrante, um coração que não fica enraizado num local, né?
Sabe que, Luciano, os portugueses são um bocadinho assim. Nós temos um espírito, os portugueses e os brasileiros.
Explorador, claro.
Os brasileiros também. Eu encontro brasileiros por toda a parte do mundo. Portanto, nós somos um povo que temos uma característica muito, muito aventureira. Eu tiro o chapéu àqueles portugueses, àqueles portugueses que saíram de Portugal há 50 anos, como é o caso desta amiga Ana de Sousa, do Pedro Miranda, do José Manuel, que saíram de Portugal há 50 anos, muitos deles até vieram de barco ainda nessa época, e deixaram um país tão pequenino, um país tão acolhedor como é Portugal, para vir para um país como este, que há 50 anos isto não era nada, não é? Eram meia dúzia de gatos que estavam aqui. O que eu noto, quando vim aqui há 19 anos a primeira vez, é de que havia muito mais gente a ir aos clubes portugueses, muito mais gente, isso era notório. Muita gente foi se afastando por esta ou por aquela razão, divergências de direções, de pessoas. A falta de entendimento entre as pessoas às vezes é um bom motivo, entre aspas, para que as pessoas se afastem de um ambiente que ao início era de todos. As pessoas começam a criar rivalidades, a criar antipatias com este ou com aquele e depois deixam de ir. Não é bom que façam isso. Porque nós podemos estar num local público sem ter que nos estar a preocupar com quem é que está lá, não é? Nós estamos lá. Nós estamos lá porque vem um artista português, porque é uma festa portuguesa. Não importa se está lá o Manel, o Joaquim ou o Pedro, com quem nós não vamos muito com a cara dele. O importante é que nós estejamos lá.
É como se fosse uma viagem a Portugal. Você transporta a gente para a nossa casa.
Exatamente. Né? Portanto, ir a uma festa portuguesa, independentemente de quem está, se é o A, se é o B, a gente gosta do artista, gosta da festa, vamos à festa. E se calhar aí até vamos arranjar uma forma de nos reconciliarmos com a pessoa com quem nós, não é? Porque se calhar a festa ajuda a proporcionar isso. E então nota-se que existe, e as próprias direções se queixam disso, algum afastamento muitas vezes por parte da comunidade por aqueles choques de ideias que vão acontecendo década após década com o presidente que foi presidente há 10 anos, que foi há 5 anos. É importante que as pessoas se unam. Eu nunca me canso de dizer isto em palco. As pessoas têm de se unir. Nós somos todos portugueses. Estamos todos aqui pela mesma causa, pela mesma razão, não é? Que é o de virmos trabalhar, de sermos felizes aqui na Austrália.
Ok. Em parte eu concordo com o que o Eduardo diz, mas isto é como tudo. Eu quando cheguei à Austrália, o clube português era na Studd Street, no Fitzroy, Melbourne. Era uma casa normal, com 2 quartos. E eu fiz-me logo sócio, porque estava uma semana na Austrália e sempre frequentei, fui sempre acompanhando os movimentos da associação. E é a quarta vez que eu estou em direções, já fui presidente da associação também e tenho trabalhado dentro daquilo que eu posso e sei para que a associação cresça cada vez mais. Hoje temos um clube lindo, grande, com muito espaço. E é bom que as pessoas apareçam, mas as novas gerações, nós na associação temos muitos jovens, o que eu sinto é que os artistas, os espetáculos são à noite, eles são jovens, têm filhos pequenos e por vezes não aparecem, é a razão, porque temos jovens que inclusive aparecem para servir à mesa, enfim, jogam hóquei patins, há várias coisas que têm a razão deles não aparecerem à noite. Porque se for para jantar, jantam, mas vão embora porque têm os bebês, têm... E essa é a razão que eu aponto de nos espetáculos não vemos mais jovens. E então temos que trabalhar mais para que eles apareçam, temos que arranjar eventos, temos que arranjar razões para que eles tenham mais interesse. E é isso é que nós estamos a tentar fazer.
É, e com a presença do Eduardo aqui.
É importante criar, como o Zé estava a dizer muito bem, é importante criar motivos para chamar a juventude também às associações, não é? E a APV é o grande, digamos, o grande retrato do que é o associativismo aqui em Vitória. Portanto, há mais de 40 anos que eu creio que o clube existe, não é? Não é, Pedro? 40 anos, mais ou menos, não é?
50
anos, portanto...
50 anos,
50 anos, exemplo, portanto, são muitos anos. Portanto, a APV é digamos, que o cartão postal do associativismo português aqui. É a primeira associação portuguesa que aqui foi criada. É digamos, a associação mais emblemática, não é? Têm surgido agora novas associações, mas esta, de facto, é aquela que foi trazida a pulso nos tempos em que chegar aqui era uma loucura, não é? Como eu estava a dizer, isto hoje vir para a Austrália é completamente diferente do que vir há 50 anos, em que praticamente isto era desconhecido de toda a gente. Hoje quem vem para a Austrália já sabe para o que vem, não é?
E já sabe,
quando o Pedro aqui chegou,
já vai até a APV também, é um ponto de referência.
Exatamente, quando o Pedro aqui chegou, quando o Zé Manuel aqui chegou, isto não existia nada e foram eles os impulsionadores para que isto acontecesse. Portanto, foram os criadores, digamos assim. E quando isto, quando olhamos hoje para o associativismo e para a APV, no caso particular, reparamos que as pessoas... que a questão há estes anos todos, já fizeram tanto por este clube. Tanto, mas tanto, mas tanto. O Zé Manuel estava
a
dizer...
É um trabalho voluntário.
Foi, que teve quatro vezes. O Pedro não sei já quantas vezes é que esteve também, mas há três ou quatro também, não é?
Da APV?
Portanto, está a ver.
E não só, já foi presidente de outra associação que existia, que infelizmente por falta de pessoal, como vocês estavam
a
falar...
Fala mais pertinho do
microfone. Como vocês estavam a falar, e muito bem, para as pessoas não comparecem, não... E essa associação que esteve, eu não tenho certeza se 10 anos ou mais abertas, teve que ser, portanto, encerrada por motivos de não haver pessoas nem para gerir, nem para frequentarem. De maneiras que é sempre muito complicado. Hoje é tudo ainda um bocadinho difícil, mas na realidade, quando nós começámos, que o Zé Manuel já o conheço há poucos anos, não é? Já o conheço há muitos anos, ainda a gente era jovens. E era muito difícil, era para a gente conseguir pagar as dívidas da associação. As senhoras, nossas senhoras, tinham que fazer um bolo em casa, levá-lo, e íamos para a associação, que era uma coisa muito pequenina, como ele disse muito bem, era uma casa com dois quartos e uma salinha, e a gente cantava lá o fado e vendíamos umas rifinhas para arranjar dinheiro, para conseguirmos o que temos hoje. Portanto, eu desde sempre, portanto, se todas as atividades artísticas começaram aqui neste país com língua portuguesa, eu devo-me ser dos bem primeiros. Não era fácil naquela altura, porque havia a barreira da língua, não havia a facilidade como há hoje, estarmos aqui no SBS, porque eu sou do tempo de quando o SBS foi lançado, já estava cá, depois é que renasceu, não renasceu, que nasceu o SBS, portanto, já sou desse tempo, portanto, hoje é tudo muito mais fácil chegar aqui e termos esta magnífica, este estúdio, o que antigamente não era assim, mas tudo tem um princípio, e eu sinto-me muito orgulhoso de fazer parte desse princípio.
Só para a gente ir terminando, então, você trouxe o seu álbum, que é A Mulher Portuguesa.
Está aqui, A Mulher Portuguesa, acabou de sair. Portanto, A Mulher Portuguesa é o meu mais recente disco, saiu há duas semanas atrás. Tem uma música aqui que se chama Vitória Chegou, que é a música que faz parte do videoclipe deste meu novo trabalho, que retrata uma história verdadeira de uma senhora que luta contra o cancro e que consegue vencer a doença. Portanto, este é um exemplo para que as pessoas possam, para que as pessoas tenham fé, tenham esperança e que acreditem de que é possível ultrapassar uma doença. Se formos otimistas e se formos positivos, não nos devemos entregar, não devemos desistir só porque o médico diz que tu estás mal, vais fazer quimio. Mete na cabeça que consegues ultrapassar e consegues resolver estas e outras
coisas.
É uma história de luta, é uma história verdadeira. Pode ir à internet, no YouTube, escrever Eduardo Santana, A Vitória Chegou, e verem este vídeo.
E você escreveu essa história quando você...
Não. Essa história foi escrita por um padre brasileiro.
Ah, sim. Olha,
da sua terra. Não sei se ele é de São Paulo, se é, mas ele é o Tito Teles de Campos. É o autor desta história, que no fundo é uma
Você
história...
Você musicou essa história?
Não.
Já era uma música?
Esta mesmo. Música é uma música oriunda do Brasil, justamente. É uma história, é letra e música do padre, Tito Teles de Campos. Uma história que eu transportei para este meu álbum, faz parte deste meu disco e é uma das músicas mais emblemáticas deste trabalho, que de resto aparece aqui, A Vitória Chegou, na capa do álbum. E tenho pena, eu era para estar em Portugal, se estivesse em Portugal esta sexta-feira estaria num dos programas mais vistos da televisão portuguesa, que é a Praça da Alegria, onde fui convidado para estar neste
Brasil
programa.
Brasil também é muito famoso, a Praça da Alegria.
Eu era para estar neste programa para falar num programa que vão falar sobre saúde, e eu era um dos convidados justamente para mostrar o videoclipe, levar a senhora que faz parte do vídeo, que entra nesta história, para contar a sua história, mas infelizmente, ou felizmente, eu estou aqui na Austrália.
E a sua carreira internacional.
E não vai ser possível.
Você,
não vai
em dois lugares.
E não vai ser possível, mas era uma oportunidade, e haverão outras naturalmente, para falar deste disco e desta história, porque é uma história que no fundo atinge, infelizmente é como se costuma dizer, a doença da moda, não é? Infeliz grande parte da população mundial. Sim. Se não somos nós, temos alguém de família, ou inclusivamente já tive pessoas de família que faleceram de cancro, o meu irmão, a minha mãe, uma tia.
Todos temos. Fomos tocados.
E esta história no fundo é uma história de esperança. E a última palavra não vem do médico nem do advogado, ela pode vir de Jesus. Portanto, eu sou uma pessoa que tenho muita fé, que acredito e tenho esperança no mundo melhor, em dias melhores, e tenho a certeza que é uma história que vai tocar muito e está a tocar muito nas pessoas. Mas eu acredito essencialmente que esta história possa ajudar muito mesmo as pessoas que estão a passar por esta verdadeira
ou conheçam alguém drama. Que esteja passando por isso.
Sim, mas eu sou uma pessoa muito sensível, em que acredito que hajam pessoas tão sensíveis ou mais do que eu, mas eu sou uma pessoa sensível e que o mal dos outros mexe comigo. Eu sinto que vim ao mundo para ajudar, para fazer o bem e para passar a minha palavra, tentando ajudar a quem precisa nestas horas tão complicadas da vida. Eu acho que é onde as pessoas gostam mais de ser vistas, é no hospital. Quando estão num hospital, gostam de ser visitadas. Eu acho que é muito mais interessante ir visitar um amigo no hospital do que ir visitá-lo à taberna para beber uma cerveja. Portanto, isso aí todos nós fazemos de ânimo leve, não é? Agora, no momento que nós mais precisamos é quando passamos por momentos...
Por momentos difíceis.
Por problemas difíceis. E então, eu creio que esta mensagem é uma mensagem de...
É uma mensagem universal.
Universal.
Que vai tocar no coração de todas as pessoas.
No coração das pessoas.
A gente tem... Vamos terminando por aqui. Eu queria agradecer imenso a sua presença.
Foi um prazer.
Em nome da Emenon, queria agradecer... através da Associação Portuguesa de Vitória, a oportunidade que nos deu para vir cá e falar da Associação. É sempre bom, é sempre renovador, e para as pessoas portuguesas terem mais conhecimento do que se passa na Associação. E então venham ter connosco, estamos abertos sábados, sextas, domingos, e é bom que apareçam sempre, porque a Associação precisa de mais pessoas, precisa de mais dinheiro, precisa de mais convívio, é tudo ao mesmo tempo. Portanto, obrigado, e aparecem quando for necessário. Obrigado.
Olha, eu queria fazer só um agradecimento especial para terminar, não só a SBS, o convite, naturalmente.
Não, obrigado.
Obrigado, Luciana. A APV, o Presidente Carlos Dias, o seu Vice-Presidente Fernandes, portanto, José Fernandes, e... ao mesmo tempo também ao Pedro Miranda, que no fundo, para além de ter sido o verdadeiro impulsionador da minha vinda desta vez aqui, e outras também que já me trouxeram aqui, ele serve também muito de grande ajuda para a APV, porque acaba por acolher muitos dos artistas que aqui têm vindo, principalmente
falou, a união faz a
aqueles
força,
que eu tenho,
né?
trazido, um grande apoio, uma grande ajuda, e isso tem que ser aqui enaltecido. Um grande
muito
beijinho,
bem. Muito
um grande
obrigada.
Abraço
Vamos
para todo
o
mundo
ali,
onde há portugueses.
Tchau lá.
Até à próxima.
Tchau, até à próxima.
A gente volta no domingo ao meio-dia. Para você uma ótima semana, ótima quarta-feira. Obrigada por ter acompanhado. Até a próxima. Tchau.
Tchau. Tchau.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.